Natureza Jovem.
Muito bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre a nova edição do relatório Planeta Vivo, a publicação que reúne dados sobre a biodiversidade em todo o mundo, aponta que o boto amazônico foi uma das espécies que sofreu grande redução na sua população nas últimas décadas. E para saber mais sobre o assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a gerente de ciências do WWF Brasil, a Mariana Napolitano. Ela já está na linha conosco. Alô, Mariana, seja bem-vinda. Muito obrigada.
Oi, Adileia, boa tarde.
Opa, boa tarde. Mariana, conta para nós exatamente o que é exatamente o relatório Planeta Vivo.
Legal, esse é um relatório que a rede WWF, em parceria com a Sociedade Zoológica de Londres, produz desde 1998, a cada 2 anos, e ele gera um índice que chama Índice Planeta Vivo, que faz uma estimativa do tamanho das populações de espécies no mundo, se essas populações estão aumentando ou diminuindo. Esse ano foram mais de 32 mil espécies que entraram no relatório e o índice mostrou que, em média, essas populações se reduziram em mais de 69%.
Olha, já é um número bem alarmante, né? 79%?
Exato. E, infelizmente, aqui na América Latina, o índice é o pior. Né? As populações da América Latina sofreram uma redução em média de 94%. Então a gente está falando de populações que estão bastante ameaçadas, seus indivíduos estão sumindo, né? Morrendo, se reduzindo, e essas populações ficam cada vez mais vulneráveis a processos de extinção.
E quando falamos de boto, né? Existem várias espécies. Quais foram apontadas aí pelo relatório como ameaçadas de extinção? Onde eles vivem exatamente?
Exato. O relatório traz um destaque para o boto da Amazônia, ou que a gente chama de boto rosa. O nome da espécie científica é Inia geofrensis. É uma espécie que tem ocorrência numa região ampla da Amazônia, não só no Brasil, né, mas também em outros países. Mas a gente tem uma população que foi monitorada por pesquisadores na região da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá entre 1994 e 2016, e que se observou que essa população se reduziu em mais de 60%. E aí fica alerta, né? Porque a gente está falando de uma população que ocorre numa área protegida, ou pelo menos parte dela vive nessa área protegida. Então a gente consegue imaginar como está o status, né, de ameaça de populações que também estão mais ainda desprotegidas do que essa.
Ok, nossa, totalmente, né? E aí a gente fica se perguntando, quais seriam as principais causas para essa redução na população de botos?
Tem 3 causas importantes, né, que ameaçam essa espécie de boto. A primeira é a construção de barragens, né? O boto é uma espécie que consegue se deslocar por muitos quilômetros, né? E a construção de barragens interrompe, separa as populações. A segunda ameaça é a questão da captura acidental em redes de pesca. Às vezes o boto é atraído, né, pelos peixes que estão nas redes dos pescadores, acaba ficando preso, ele não consegue subir para respirar e acaba morrendo. E por fim, uma ameaça que está muito intensa, especialmente nesses últimos anos, que é a questão da contaminação dos rios amazônicos por mercúrio, por conta principalmente da atividade de garimpo.
E aí eu te questiono, né, Mariana, né, diante, né, dessas causas, né, aí a gente vê a perda que a gente está tendo desses animais que são importantes, né, e aí eu queria saber exatamente por que que eles são importantes e por que que a gente deve se preocupar com essas questões, com essas causas, né, que você relatou agora.
Verdade, né, por que que perder uma espécie, de repente, é importante, né? Primeiro, as espécies têm valores morais, éticos, elas têm os valores de existir. A gente não deveria ter o direito, por meio das nossas atividades humanas, de causar a extinção de uma espécie, né? Além disso, tem muitas espécies que são ativos importantes para a nossa produção, para a nossa economia. Muitas espécies de plantas, de anfíbios, né, que são utilizadas de forma sustentável, seja para alimentação, seja para a produção de cosméticos, para a produção de medicamentos e remédios. Então, a gente tem aí a biodiversidade como um ativo econômico. E, nesse sentido, o Brasil, que é um país mega diverso, né, uma biodiversidade enorme, ele tem uma posição de muita liderança nessa agenda, ou poderia ter, se ele soubesse utilizar melhor esses recursos. Por fim, a perda de espécies ela é um indicador. Indicador do quê? Que a gente está perdendo os ecossistemas, está perdendo serviços que garantem a qualidade da nossa vida. Seja a regularidade do clima, abastecimento das nossas cidades, a qualidade dos rios e do alimento que a gente come, a poluição dos nossos ares, né? Então, a perda das espécies é um indicador muito importante que a gente está perdendo qualidade, a gente está perdendo o bem-estar das populações humanas também.
Ah, isso com certeza, né? A gente interage com eles, né? E aí, junto nós, seres humanos, com essas espécies, a gente vai formando, né, uma cadeia e isso faz com que o nosso mundo seja melhor, que a gente tenha, né, uma troca entre esses seres e o nosso também como seres humanos, não é isso, Mariana?
Exato. Por exemplo, a questão da contaminação de mercúrio que atinge os botos, atinge também fortemente populações em ribeirinhas, as comunidades indígenas que dependem do pescado, que vivem fortemente, né, baseiam a sua alimentação nos recursos que vêm dos rios da Amazônia. Então a gente está falando de um impacto que não acontece só para o boto, acontece também para uma série de pessoas que vivem na Amazônia, né? Então a gente depende da biodiversidade, a gente é parte dessa biodiversidade e, como você mesmo disse, a gente interage com elas. Então, se a biodiversidade está ameaçada, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, os nossos sistemas produtivos também estão ameaçados.
É isso aí. E quais iniciativas e projetos existem hoje para tentar reverter essa situação, Mariana?
Legal. Existem muitos projetos relevantes, importantes, de organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, governos, inclusive, né, por exemplo, no nível estadual, em níveis municipais, tentando reverter esse processo, seja por meio da criação de áreas protegidas, da restauração dos ecossistemas degradados. Mas esses projetos de conservação e restauração sozinhos, eles não vão ser suficientes para a gente retornar, né, para um estágio em que as espécies não estão tão ameaçadas. A gente tem que alinhar a isso também uma transformação significativa da forma como a gente trabalha a nossa economia, a nossa produção de alimentos. Se a gente continuar, né, produzindo a qualquer custo, desmatando sem uma visão mais estratégica do que ainda precisa ser desmatado, o que a gente tem de área degradada, né? Se a gente questionar, se a gente não questionar seriamente se a gente precisa de tanto agrotóxico na produção dos nossos alimentos, a gente não vai conseguir reverter essas curvas de perda de espécies. Então, a gente precisa conservar, precisa restaurar, e tem projetos muito bonitos aqui no Brasil que precisam de apoio, de fortalecimento, mas a gente também precisa do lado produtivo, do setor privado, com apoio, com fortalecimento, né? Olhando para como a gente está produzindo, seja os bens de consumo, sejam os alimentos, tudo que a gente gera economicamente. Existem bons exemplos e dá para fazer de uma forma sustentável.
Com certeza, né? Tem uma forma da gente, junto, né, nas comunidades locais, principalmente, né, tentar viver de uma forma que consiga aliar, né, consiga fazer com que toda a espécie seja protegida e também gerar renda para aquela comunidade local, não é isso, Mariana?
Sim, né? Então a gente tem, especialmente na Amazônia, as áreas mais protegidas da Amazônia estão em áreas de comunidades tradicionais e de populações indígenas. Essas populações têm um conhecimento histórico, né, de como se relacionar com a natureza, como utilizar a natureza e seus recursos sem esgotá-los. Além disso, a gente tem experiências, inclusive, no setor privado, como, por exemplo, a moratória da soja na Amazônia, que foram pactos comerciais, né, de grandes atores, envolvendo múltiplos atores, para a gente conseguir produzir, aumentar o nosso PIB, melhorar e acelerar nossa economia, gerar, inclusive, mais emprego, sem gerar desmatamento adicional, sem gerar degradação e sem gerar, inclusive, emissão de carbono, que contribui para outra crise, que é a crise do aquecimento global.
Quais são as outras espécies brasileiras que estão em extinção também, de acordo com o relatório mesmo? Você até comentou.
Tem algumas espécies que a gente destacou, que são espécies muito ameaçadas, né? Uhum. Então a gente tem, por exemplo, o caso da onça-pintada, que é um predador que precisa de grandes áreas, que também tem a sua vida associada a esses recursos hídricos, as matas, né, próximas a rios, né, que sofreu muito, por exemplo, com as queimadas no Pantanal nos últimos anos. Então é um animal que também está bem ameaçado. Outro grupo que o relatório destaca é o grupo dos corais, né? Os corais é um dos grupos que tem, nos anos mais recentes, a sua diminuição mais drástica, mais acelerada. Aqui no Brasil, a gente tem espécies importantes de corais também na costa brasileira. E todos esses animais vêm sofrendo muito por conta do aquecimento dos oceanos, que faz com que as espécies de corais acabem sofrendo por um processo que se chama branqueamento e aumenta a sua vulnerabilidade, a sua taxa de mortalidade.
Olha só. Então, e o relatório, ele tenta alertar, né, que se a gente não respeitar os direitos dessa biodiversidade, se a gente não realmente, né, reconhecer e respeitar e conservar toda essa biodiversidade, a gente pode estar indo para um caminho que não é muito bom para o nosso mundo em geral, não é isso, Mariana?
É isso mesmo. Acho que o principal alerta do relatório é esse, né? A gente está vendo e está vivendo o efeito de uma dupla emergência global, que é a crise da biodiversidade e a crise do clima, e que se a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma que a gente vem fazendo, a gente não vai conseguir reverter, mudar esse cenário. E a principal espécie, no fim das contas, impactada por isso, também é a nossa. Então, acho que esse é o grande alerta do relatório.
Perfeito, então, Mariana. Nossa, muito obrigada pela sua participação, por vir aqui contar um pouquinho, né, sobre esse relatório, fazer esse alerta aqui a todos nós. Qual recado que você deixaria aqui para os nossos jovens que estão nos ouvindo, Mariana?
Eu acho que a gente tem visto cada vez mais os jovens como protagonistas, né? Como as grandes vozes de mudança do futuro, né? Quem vai ser, de fato, impactado por um mundo com um clima, com eventos mais extremos, né? Com mais secas, mais queimadas, são os jovens. E eles têm um poder enorme, né, de provocar, de cobrar essas mudanças. Cada jovem tem esse poder, tem a sua voz. Então, acho que a mensagem é para se informar, entender o que está acontecendo, se engajar em movimentos, seja na sua cidade, né, onde você consegue, mas fazer parte dessa mudança por um futuro melhor.
Com certeza, Mariana. Ok, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Edileia. Obrigada.
Muito bem, gente. Conversamos então com a Mariana Napolitano. Ela é gerente de ciências do WWF Brasil. E a gente conversou aqui sobre o relatório Planeta Vivo. Essa edição aponta, né, que uma espécie, né, o boto amazônico, foi uma das espécies que sofreu grande redução na sua população nas últimas décadas.